Bate-Bola Campina. Apresentação, Bruno Rafael.
Aquele abraço e um ótimo dia para você que se liga no Bate-Bola Campina. Chegamos para mais uma semana de muita informação no nosso esporte aqui na CBN. Segunda-feira, 25 de setembro de 2023. Hoje é aniversário do grande Clodoaldo, alagoano de Itabaiana. Clodoaldo fez história no Santos e, claro, na seleção brasileira. Ele é campeão do mundo, né, em 1970, no México. Ele que era o cara que carregava o piano naquele meio campo ali do esquadrão, que ainda tinha Pelé, Jairzinho, Tostão e Rivelino. Completando hoje 74 anos, o grande Clodoaldo. Outro ex-volante que está completando novidade hoje também é o Zé Elias, atualmente comentarista. O ex-jogador também fez história no Corinthians, Santos, Inter de Milão e também na seleção brasileira. Para fechar nossa listinha, hoje é aniversário do Asa de Arapiraca, viu? 71 anos para o fantasma das Alagoas. E no programa de hoje, mais uma decepção do Belo. Botafogo perde em casa para o Paysandu e fica distante do acesso, mas as chances seguem vivas. Na segunda divisão, o Atlético vence e segue firme na liderança do campeonato. Hoje tem o Sport de Patos que pode assumir a vice-liderança. Às vésperas das inscrições de chapas, vamos entender como está o jogo político do Campinense Clube. E o Nacional, em conselho do clube, vai discutir SAF no Canário do Sertão. E claro, tem tua participação aqui com a gente. Manda aí sua mensagem no nosso WhatsApp, que é o 981199700. É o Bate-Bola Campina. Tá só começando com os destaques do dia.
Destaques do dia.
É, rapaz, o destaque do dia hoje não poderia ser diferente. Título inédito para o tricolor paulista, tricolor do Morumbi, São Paulo Futebol Clube, campeão da Copa do Brasil, como ontem o Luiz Roberto bem narrou após os 90 minutos contra o Flamengo. Não falta mais nada na galeria do São Paulo, que é tricampeão da Libertadores, tricampeão do mundo, ex-campeão brasileiro, campeão de regionais, estaduais. Só faltava a Copa do Brasil e ela veio ontem após um empate em 1-1 no Morumbi. São Paulo já havia vencido o primeiro jogo no Maracanã, né? Levou essa vantagem pro Morumbi, que estava lotado, tomado de tricolores, e conquistou o título inédito para o São Paulo, né? Todo mundo sabe que eu sou palmeirense. Eu tava dando aquela secadinha no São Paulo, eu não vou mentir, não. Mas enfim, o título foi merecido, né? A gente tem que tirar o chapéu para a campanha do São Paulo na competição. São Paulo que sofreu um pouco no início. Teve inclusive duas decisões por pênaltis, uma inclusive contra o Sport do Recife. Mas depois, na reta final, cresceu e eliminou os seus maiores rivais, Palmeiras, Corinthians, e pegou nada mais, nada menos do que o Flamengo, que, independente de crise, todo mundo sabe e respeita a história do Flamengo e o elenco milionário do Flamengo. Mas, como o Luciano disse, o Flamengo é um dos responsáveis por esse título do São Paulo. Não porque perdeu o jogo, mas porque demitiu injustamente no final da temporada passada o Dorival Júnior, que foi campeão com o Flamengo ano passado também da Copa do Brasil e da Libertadores. Colocaram Dorival sem explicação nenhuma para fora, e a justiça no futebol, que às vezes não existe, mas ontem ela fez valer e o Dorival Júnior, em cima do Flamengo, foi campeão da Copa do Brasil, bicampeão da Copa do Brasil, agora com o São Paulo, né? E o Flamengo agora é traçar nova rota, porque perdeu praticamente tudo no ano, né? Ainda tem um Campeonato Brasileiro, mas dificilmente o Flamengo está a 11 pontos de distância do líder dificilmente o Flamengo vai conquistar o brasileiro, principalmente porque agora deve tirar Sampaoli, deve fazer uma remodelagem no elenco. Enfim, o Flamengo perdeu a Supercopa do Brasil, foi o primeiro título perdido no ano para o Palmeiras, saiu ainda na semifinal do Mundial para o Al Hilal, perdeu o Campeonato Carioca de virada para o Fluminense, 4-0, perdeu também a Libertadores, saindo vergonhosamente para o Olímpia, perdeu agora a Copa do Brasil, dificilmente vai conquistar o brasileiro, sim, perdeu a Recopa para o Independente Del Valle, ou seja, 7 campeonatos o Flamengo disputou com o elenco que tem, deveria ter ganho pelo menos um, mas parece que o cheirinho voltou a predominar a toca do urubu, ninho do urubu. E olha, eu vou alertar logo o Flamengo, viu? Tá em 7º hoje no Campeonato Brasileiro, fora da zona de classificação até da pré-Libertadores. Se não abrir os olhos, fica de fora da Libertadores ano que vem, viu? Ou então vai ter que terminar torcendo pro Palmeiras ou pro Fluminense, que estão ali à frente, ganharem a Libertadores para abrir mais uma vaga. Porque do jeito que tá, o Flamengo corre sérios riscos de não ir nem a Libertadores. Agora com Fortaleza bem chegando, com o Atlético Mineiro também voltando a vencer, o Flamengo abra o olho. Mas Isabel Rodrigues está por aqui, Isabel, deixa eu já te colocar no circuito, desejar um ótimo dia para você, e eu não sei se você concorda, né? Eu torci contra o São Paulo, não vou mentir não, mas foi justo, né?
Isabel Rodrigues.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Toninho. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu achei justo também, pelo conjunto da obra. Eu tava torcendo por pênaltis, né? Mas quando não é o time da gente, eu torço, né? Que tenha pênaltis, né? Que fica mais emocionante. Mas foi justo, sim. E eu acho que se fez justiça até ao próprio Dorival,
é,
né?
Verdade.
Foi uma tapa com luva de pelica na diretoria do Flamengo, que fez uma injustiça muito grande com o Dorival depois da conquista da Libertadores. Foi da Libertadores, né?
E da Copa do Brasil.
E agora o Dorival ficou ali só olhando, né? Olhando e rindo. Agora fez-se justiça. Mas o Flamengo tem que repensar muita coisa, viu? Muita coisa.
Porque parece que já conversou com o Tite para o ano que vem.
Mas quando, né? O São Paulo chegou, ele chegou dizendo que ia ser um clube, um time que não iria perder nada, não ia perder nenhuma partida, né? Que envelheceu muito mal essa fala dele.
Mas não adianta também trazer o título para depois de 3 meses, por falta de resultado, colocar para fora também, né? O problema do Flamengo ultimamente tem sido isso. Ficou vítima do elenco de 2019.
Tem muitas estrelas que querem mandar, né?
Vítima desse grupo, ficou vítima do Jorge Jesus e de lá pra cá ganhou algumas coisas, ganhou, mas poderia ganhar muito mais.
Eu concordo, mas eu acho que falta um pouco mais de cada pessoa em cada função delegar suas coisas, né? Mas parece que o elenco é quem manda em quem treina, é quem manda na diretoria, e não pode ser assim.
Mas é isso, parabéns ao São Paulo, campeão da Copa do Brasil. E olha só, pessoal, para fechar aqui os destaques do dia, só reforçar que hoje tem um jogo, inclusive com transmissão da CBN. Hoje tem América Mineiro e Vasco da Gama, rodada 15, atrasada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no Independência, às 20 horas, CBN transmite. Vasco, que se vencer, viu, sai da zona do rebaixamento. Tá vendo aí o Vascão, então, jogo importante pro Vasco, pagando aí uma rodada atrasada no Campeonato Brasileiro. Agora, 11h15, a gente faz o nosso primeiro intervalo, já a gente volta com informações da Copa Campina Grande de futebol amador, ontem inclusive a Isabel estreando na narração.
Bate Bola Campina.
h17, de volta aqui com o nosso Bate Bola Campina, e agora a gente fala da Copa Campina Grande de futebol amador, que está entrando na sua reta final. Isabel trabalhou no jogo de ontem, daqui a pouco conversa também sobre tudo que rolou lá na Vila Olímpica Plínio Lemos, mas quem esteve acompanhando também tudo de perto foi o repórter Marcos Siqueira.
Marcos Siqueira.
Neste domingo foi conhecido os semifinalistas da Copa Campina de futebol amador. Cruzeiro do Jeremias, São Paulo da 24 de maio, Guarani das Malvinas e São Domingos do Monte Castelo confirmaram o favoritismo desde a primeira fase. As quatro equipes têm melhores campanhas até aqui. O primeiro classificado para as semifinais foi o Cruzeiro de Jeremias, que derrotou o Raposinha do Mutirão de virada por 2-1. A partida teve transmissão ao vivo do Jornal da Paraíba e foi um jogaço. O Raposinha surpreendeu e abriu o placar com o Arthur. O time do bairro do Mutirão precisava reverter a vantagem do empate do Cruzeiro. Porém, o alvo azulino do Jeremias não sentiu o gol e impôs o seu ritmo de jogo e conseguiu a virada e classificação no segundo tempo. Foi quando brilhou a estrela do Rauan, entrou na partida para fazer a diferença. Empatou o jogo num chutaço da intermediária e minutos depois antecipou o cruzamento para virar a partida. Festa cruzeirense no Plínio Lemos. O Raposinha ainda foi para cima, mas não conseguiu furar novamente a defesa celeste. Já nas Malvinas, o Guarani não teve trabalho e venceu o Cruzeiro do Pedregal por 2-0. Já na Estação Velha, no campo do Santos, São Paulo da 24 de maio e Vasco do Chico Mendes fizeram um jogão com 4 gols, 2 para cada lado. Melhor para o tricolor, que jogava pelo empate e também avançou de fase. O último time classificado foi o São Domingos, que enfrentou seu algoz no último ano, o Estrela de Santa Rosa. O Alvinegro do Monte Castelo aplicou 3-0. Cabaré, Douglas e Tibério Paraíba marcaram os gols da classificação. O jogo também teve a transmissão do Jornal da Paraíba, entretanto com um toque especial, a voz feminina na narração de Isabel Rodrigues, fazendo história no jornalismo paraibano por ser a primeira narradora de uma partida de futebol. Já foi setorista do Campinense pela CBN, hoje repórter do GE Paraíba, comentarista da CBN e apresentadora do Globo Esporte. Faltava no seu currículo a narração esportiva. Após fazer história, ela comentou como foi a preparação para este desafio na carreira, expectativa antes da narração e a sensação pós-jogo.
Bom, eu já tinha esse desejo de narrar há uns 2-3 anos, mais ou menos, mas eu não queria que fosse de qualquer jeito, não queria que começasse de qualquer forma. Eu queria me preparar, eu queria estar pronta, eu queria que o momento realmente fosse o certo, o oportuno. E de lá pra cá eu vinha conversando com o Expedito Madruga, né, que é o meu editor, meu chefe, e disse a ele desse meu desejo, até que ele também disse que já queria colocar mulheres na narração, na equipe, né, da Rede Paraíba de Comunicação. E aí eu e a Juliana Bandeira, que também vai começar a narrar daqui há pouquinho tempo, nós fizemos cursos. A gente fez curso de narração, a gente também praticou, gravamos alguns pilotos, e assim foi a nossa preparação até chegar esse dia da minha estreia, né? Que foi na Copa Campina Grande. E passei a semana assim, naquela ansiedade, me perguntando se ia dar conta, mas é aquela coisa que acho que todo mundo sente um pouco, né? Todo mundo fica naquela ansiedade, sempre que tem algum novo desafio, o que é normal, o que é comum. Mas no dia foi super leve, super tranquilo, eu estava ali ciente do que eu tinha me preparado para fazer, das pessoas que estavam comigo, dos amigos que estavam na transmissão junto comigo, o Apolo Ricardo, o Pedro Pereira, que são amigos e companheiros de longa data, e que fizeram ser tudo mais fácil, mais tranquilo e mais leve. E o jogo foi ótimo, né? 3 gols, então assim, eu já comecei com o pé direito, 3 gols para narrar, e eu acho que foi tudo maravilhoso. Eu só quero agradecer a Rede Paraíba de Comunicação por ter me dado esse espaço, e pode ter certeza que vem muito mais por aí, esse é só o começo.
Parabéns a Isabel pela excelente narração e cravar o seu nome na história do jornalismo paraibano. Próximo domingo, dia 1º de outubro, novamente no Complexo Esportivo Plínio Lemos, acontece as semifinais, com os 2 jogos transmitidos novamente pelo Jornal da Paraíba. São Domingos do Monte Castelo enfrenta o São Paulo da 24 de maio e o Guarani das Malvinas mede forças com o Cruzeiro do Jeremias. Diferentemente das oitavas e quartas de final, que os times com as melhores campanhas tinham a vantagem do empate, nas semifinais e final não há vantagem e, em caso de empate, a vaga na grande decisão será decidida nos pênaltis. Com informações da Copa Campina de Futebol Amador, Marco Siqueira para o Futebol Globo CBN.
Tá aí o boletim do Marco Siqueira, inclusive com entrevista da Isabel, que está aqui ao vivo. Agora, Isabel, eu queria saber do que você achou, né, dessa primeira impressão. A gente, na última quinta-feira aqui, apresentou a Isabel como nova narradora. E aí, Isabel, gostou? Pelo menos gol teve, né? 3-0, narrou 3 gols.
É, fui batizada, pelo menos, com um jogo com muitos gols, né? Mas foi bacana. Na sexta-feira eu vim aqui falar que tava na ansiedade, que tava na expectativa, mas foi tranquilo, foi... Claro que aquele começo a gente fica ainda se adaptando,
tentando vai... entender o que tá acontecendo.
Entendendo o que tá acontecendo, principalmente por ser uma partida de futebol amador, né? Que não tem, assim, aqueles nomes já conhecidos, como num campeonato paraibano, que você já entra numa partida... Por mais que não seja um clube que você cobre com frequência, mas você já sabe quem tá ali dentro de campo. Mas no futebol amador tem mais esse desafio. Mas, assim, quando o jogo foi melhorando no segundo tempo, eu também já fui pegando mais ritmo. E eu achei bem bacana. Como eu trouxe nessa fala aí que o Marquinhos mostrou no noticiário dele, a gente se preparou, eu e a Juliana, que a Juliana também vai começar a narrar, nas partidas lá por João Pessoa, a gente fez curso, a gente se preparou. Eu não queria, era um desejo meu já de algum tempo, mas eu não queria que fosse de qualquer forma. Eu queria me preparar. E foi agora, foi no tempo que a gente achou que estava ok. A gente gravou alguns pilotos, a chefia aprovou. E agora vamos para mais, né? É o começo e a tendência é a gente ir evoluindo. Inclusive, tem muita preparação de voz, você sabe disso. Todo mundo pode perceber que eu tô um pouco rouca, porque quando chegou ali no finalzinho a voz já tava falhando. E olha que eu fiz preparação de voz com fone, com nossa fone maravilhosa Celiana, um abraço para ela. Com a Celiana, no curso que eu fiz também dava muitas dicas de preparação de voz. E eu botei tudo em prática, mas ainda assim, eu acho que é aquela falta do jogo completo, né? Apesar de que é um jogo mais curto, né? Que são 40 minutos apenas. Apenas não, 40 minutos é tempo com força. Pra você estar ali falando, juntando os dois tempos. Mas é com o tempo e com a frequência nas partidas, a gente vai pegando o ritmo. E a voz também vai se acostumando.
Muito bem, boa sorte. O negócio agora é praticar, é seguir, porque vai melhorando a cada tempo. A estreia não é fácil mesmo, mas já começou com o pé direito aí. Então, o problema é ser... O negócio é ser batizado, é começar. Começou agora é igual andar
de bicicleta. E foi um batismo bom, né? Com gol já, então... A Apolo tava dizendo ontem, rapaz, o único jogo que eu narrei na minha vida foi 0-0. Eu fiz, eita... Deu errado.
11 horas e 25 minutos, mais um intervalinho rápido, já a gente volta.
Bate-bola Cantina.
11 horas e 27 minutos, de volta aqui, daqui a pouco chega o repórter CBN. Enquanto isso, a gente conversa com a galera aqui, que tem muita gente participando, principalmente parabenizando a Isabel. O Jorge Pereira tá mandando aqui, bom dia para você, meu amigo Bruno. Venceu o time da humildade contra o time da diretoria, alguns jogadores medalhões, um abraço do Jorge, ele tá falando aqui sobre o título do São Paulo, né? Mas ele diz aqui, seja bem-vinda minha amiga Isabel, tô ansioso para ver você narrando. E aí ele diz que ontem infelizmente perdeu a estreia da Isabel na narração. Heriberto Bezerra também participa, diz bom dia Bruno, gostei do título do São Paulo. O árbitro Genilson Mota diz, excelente semana, tô por aqui ligado. O Geraldo Araújo diz, bom dia Bruno e Isabel, estou muito feliz demais com a vitória do Paysandu, que ele diz que é raposeiro, mas também gostou aí da vitória do Paysandu. Daqui a pouco a gente comenta também o Botafogo e o Paysandu. Cláudio Nascimento diz, bom dia Bruno e Isabel, excelente narradora. Renata Silveira, que se cuide. Ele diz, quanto ao jogo da final da Copa do Brasil, a cena marcante foi Dorival Júnior consolando os jogadores do Flamengo. Prova maior que numa partida de futebol não existe inimigos, apenas adversários. E quando o jogo acaba, a vida continua. Parabéns para o São Paulo e o Dorival Júnior, né? Tá falando aqui o Cláudio Nascimento. Verdade, viu, Cláudio? Inclusive, um monte de babaca ontem, em Engá aqui, rapaz. Tudo marmanjo num bar, acabou o jogo, o cacete comeu por conta do resultado, rapaz, que idiotice, viu? Sério mesmo. Futebol é isso, uns choram, outros riem, a zoeira faz parte, mas brigar, rapaz, teve briga em todo canto, o bar, quase o pobre do dono do bar, meu amigo, acho que teve um prejuízo aqui em Gá, né? E depois teve uma carreata lá dos torcedores do São Paulo, mas, enfim, cenas lamentáveis mesmo. Chico do Itararé também participa e diz, bom dia pra todos, Bruno, Isabel, Isabel é fera, ela tá, tem que se apresentar o Globo Esporte Estadual, tá falando aqui. Isabel também apresenta, né, Isabel? Alguns, nos sábados, né, geralmente.
É, nos sábados, quando os meninos tiram folga também.
É. Tem mais participações por aqui, deixa me ver o Bruno, tá participando, o Bruno Felipe, tá dizendo que tá na academia acompanhando e tá dizendo que é o melhor programa esportivo e tá dizendo feliz demais pela conquista do Tricolor Paulista, merecidíssimo, parabéns São Paulo, maior clube de futebol do Brasil. E tá mandando aqui um grande abraço pra Isabel e também pra minha pessoa. Tem mais participações por aqui, daqui a pouco a gente traz, porque já, pessoal, o Afonso Carlos chega com os últimos detalhes desse jogo de xadrez que tá sendo a política no Campinense, pré-candidatos lançados, amanhã tem a inscrição das chapas, e vamos ver se alguma coisa mudou, né? Até então, 4 pré-candidatos. Mas vamos aguardar se houve alguma aliança, se alguém está pensando em desistir. Enfim, o futuro do Campinense passa muito por essas eleições que irão acontecer agora no mês de outubro. Eleições que já começam amanhã com o início, né, dessa campanha eleitoral, vamos assim dizer, e a homologação das chapas. Tem também, já, os detalhes da terceira divisão. Do campeonato, da segunda divisão, perdão, do campeonato paraibano. O Trovão Azul segue líder, mais líder do que nunca. Tem detalhes do Nacional. Isabel daqui a pouco pode até comentar essa ideia, né, do Nacional, de quem sabe virar SAF também. E o Botafogo, né, pessoal, que perdeu no último sábado, viu as chances de acesso cada vez mais distantes, mas ainda tem sim chances matemáticas de subir. Mais 10h31, chegou o repórter CBN, já a gente volta.
Bate-bola Cantina. Apresentação, Bruno Rafael.
Agora 11h36, de volta aqui com o Bate-bola Cantina. Isabel tá quebrando os troços aqui, Isabel. Mas o destaque agora é o Campinense. Campinense é Em linha conosco o repórter Afonso Carlos, que chega ao vivo com todos os detalhes da Raposa.
Afonso Carlos.
Bom dia, Afonso, e as novidades?
Valeu, Bruno, bom dia pra você. Quem é que tá aí hoje? É o Gabriel ou Isabel?
Isabel.
Ah, Isabel. Bom dia, Isabel. Bom dia, Bruno, Toninho. Parabenizar a Isabel, né, por ontem também, a narração dela. A gente precisa dessa força feminina no nosso futebol paraibano, quebrando barreiras. Parabéns, viu, Isabel Rodrigues. Enfim, vamos vamos falar aqui do Campinense. Olha, é o seguinte, antes de trazer aqui as notícias da Raposa, a gente vai explicar ao torcedor o porquê de não trazer ao vivo o pré-candidato à presidência do clube, o Rômulo Leal, né? O Rômulo ligou para mim no último sábado, já estava tudo confirmado para ele dar uma entrevista aqui para a gente, como foi com os outros pré-candidatos, o Carlos Gonzaga, o Sérgio Sadek e também o Lênin Corrêa, mas o Rômulo preferiu falar com a gente após registrar a sua chapa, e começa amanhã, né, Bruno? As inscrições de chapa lá no Campinense Clube, então, de forma oficial, a gente vai ficar sabendo quem vai concorrer, quem não vai, e eu vou trazer agora uma notícia muito importante, porque apurei durante esta manhã, ainda não é oficial, mas vai ser oficializado amanhã, estou cravando isso, é uma fonte muito importante, me disse, Sérgio Sadek não vai registrar a sua chapa, ele não vai ser candidato ao Campinense, ficou apenas na pré-candidatura, ele foi o primeiro a falar que seria candidato à presidência do Campinense, mas não vai, e tudo indica, vou cravar também, Bruno, porque é uma informação muito boa, uma fonte muito boa, vou gravar também, Sérgio Sadek vai apoiar o Rômulo Leal nesta eleição, então seriam 4 candidatos, o Sérgio vai sair da parada, vai apoiar o Rômulo Leal e até então são três pré-candidatos agora, Rômulo, Lene e também o Carlos Gonzaga, o campinense, que vai ter um novo presidente a partir do dia 1º de novembro. A eleição acontece no dia 22 de outubro e a partir de amanhã, registro de chapa lá no Alto da Bela Vista, no estádio O Renatão, e essa semana promete ser bem quente lá no Alto da Bela Vista, bastante polêmica, viu, Bruno? Pelo menos é a expectativa que a gente tem lá no estádio O Renatão, por causa de tudo que envolve essa eleição do Campinense.
É, Afonso, então agora três nomes no páreo, mas a gente, pelas pesquisas internas, vamos assim dizer, o do Lene segue o mais forte, né?
É, segue o mais forte, mas aquela problemática que a gente trouxe, né? Não se sabe se a Comissão Eleitoral do Campinense vai acatar o registro de chapa do Lene por tudo que envolve o Campinense hoje, por ele ter sido vice-presidente do Danilo Maia e o Danilo está afastado por causa de contas rejeitadas. E o que se diz lá no Alto da Bela Vista, por parte de pessoas ligadas ao Rômulo Leal, que é o candidato mais forte para disputar com o Lene Corrêa, é que o Lene não vai poder ser candidato por causa disso. E eu falei com o Lene, ele disse que isso não tem nada a ver, ele foi vice-presidente do Danilo, mas, por exemplo, ele pediu a renúncia no ano de 2022, ou seja, ele não teve participação nos últimos meses do Danilo Maia. Enquanto isso pode interferir ou não, fica a grande dúvida. A Comissão Eleitoral do Campinense não responde, até porque o Lene ainda não registrou a chapa, e isso vai acontecer a partir de amanhã. O Lene deve ser o primeiro a registrar essa chapa, e se a Comissão Eleitoral rejeitar, tudo indica também que essa eleição pode até parar na justiça, viu? Porque o Lene está aí numa expectativa muito boa de ser presidente do Campinense, e ele não vai desistir tão fácil.
Muito bem, viu, Afonso? Muito obrigado e vamos aguardar amanhã, né? Vamos aguardar que amanhã é o dia D, né?
Amanhã é o dia D. Amanhã é o dia oficial. A gente vai esperar aí quais candidatos vão se candidatar e um novo presidente do Campinense para as temporadas, né, de 2024, 2025, um pouquinho de 2023, mas um 2023 importante, porque esse próximo presidente vai tentar ajeitar a casa, fazer um time bom no Campinense, para quem sabe conquistar algo no Campeonato Paraibano e, claro, pensar no calendário de 2025. Grande abraço a todos. Futebol, vamos CBN!
Muito bem, tá aí o repórter Afonso Carlos com informações do Campinense. Vamos aguardar amanhã esse grande dia. Tem participação aqui da galera. Bom dia, Bruno, Isabel, uma ótima semana. Olha, meu primeiro time é o 13, meu segundo time é o São Paulo, é o Xuxa, né, que tá participando. E ele diz: olha, Isabel, melhor que Galvão Bueno, parabéns. Bom dia, Bruno, é Adeildo de Campina. Vitória do Paysandu em cima do Botafogo foi ótima, tá falando aqui, secando o Botafogo, Adeildo, né, Adeildo? Luiz Neto também participando. Bruno e Isabel, bom dia. Parabéns a Isabel pela excelente estreia como narradora. Fiquei ligado para prestigiar essa fera do futebol, é o Luiz Neto, viu, Isabel? Participando.
Obrigado, Luiz Neto.
Também. Mas a gente mudou de assunto agora no Bate-Bola Campina. Terceira divisão, ou segunda divisão, só quero chamar de terceira, rapaz. Segunda divisão do Campeonato Paraibano, né? O Atlético venceu no sábado o Sport Lagoa Seca pelo placar de 2-1. É o líder isolado com 16 pontos. Teve a vitória do Pombal em cima do Confiança também no sábado, 2-0. O Pombal agora é o vice-líder, o Confiança está na terceira colocação. A Desportiva Guarabira voltou a vencer, venceu o Sabugi por 2-1 ontem no Silvio Porto, mas segue fora da zona de classificação. Hoje tem um jogo lá no José Cavalcante em Patos, Esporte de Patos e Spartak. Se o Sport vencer, chega aos 14 pontos e entra novamente aqui no G2, né? Vira vice-líder e fica ali naquela boa situação. Quem também pode entrar no G2 é o Spartak. Então, confronto direto ali, de olho nas primeiras colocações, já que o Spartak tem 12 pontos. Amanhã a gente detalha tudo a classificação da segundona do campeonato paraibano, que teve o Apicuiense metendo 3-0 na Perilimes por conta do WO, e a Apicuiense segue ali também dentro do grupo de classificação. E a gente muda de assunto novamente, agora destaca o Nacional.
Nacional!
Tem lá no GE uma informação sobre o Canário do Sertão e corresponde à parte administrativa. Bom que Isabel está por aqui conosco, é lá de Patos, acompanha muito de perto o Nacional. E aí, Isabel, será que o Canário vai virar SAF? Como é que está todo esse processo?
Bruno, eu acho que o caminho é esse, né? Uhum. Assim como a gente vê, não só para o Nacional, mas para alguns clubes daqui, até o próprio 13 também, eu acredito que vá, não agora, mas quem sabe daqui a médio prazo se torne SAF também. Mas falando do Nacional, eu vejo que o Suélio, que é o atual presidente, que foi quem deu a sugestão e que convocou nessa reunião do conselho, ele quer, ele tem o interesse de tornar mais um dos seus empreendimentos, vamos dizer assim, porque ele já é um empresário, e as coisas que ele faz dão certo. Ele é empresário lá em São Paulo, um empresário de sucesso, vamos dizer assim, além de prefeito, que ele é prefeito de Catingueira também, né?
Uhum.
Mas é aquela coisa, se ele está investindo, se ele está tirando do bolso dele, ele precisa ter um retorno. E eu acho que a SAF é um jeito que ele tem de se resguardar quanto a isso. Não de tomar as rédeas da situação e não ficar tanto à mercê de um conselho, apesar de que ainda tem, o clube ainda vai ter sua força, uhum. né? Mas eu acho que é uma forma dele até juntar outros empresários, porque ele afirmou que não é apenas ele que tem interesse em investir no Nacional.
Sim.
Diz que tem alguns amigos que são empresários lá em São Paulo também, que também tem interesse em se juntar a ele para fazer esse investimento em cima do Nacional. E a proposta que eles vão levar para o conselho é essa, né? Vamos ver aí o que é que vai dar. E isso também não é de hoje, porque o Nacional mudou seu estatuto no ano passado ainda, para ficar, porque era um estatuto já antigo. E tinha que se adaptar para receber essa possível SAF. Então, essa mudança já foi feita aí no ano passado, e agora resta saber se vai dar certo, se vai andar ou não.
Os grandes clubes brasileiros, né, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, clubes de maiores torcidas, só para ter esses quatro, eles muitas vezes não precisam tanto desse capital externo, porque a marca em si já capta grandes patrocínios, os sócios torcedor são sempre bem povoados, enfim, grandes marcas também. Mas mesmo assim, muitos estão virando, né? O caso do Vasco, o caso do Cruzeiro.
Mais recentemente, semana passada, inclusive o Fortaleza,
virou
SAF. E não foi nem com interesse em ninguém investir. O próprio investimento é feito pelo Fortaleza. Eu estava lendo que o Fortaleza, apesar de ser um clube bom pagador, que não tem grandes dívidas, mas ainda assim, pela fama que os clubes brasileiros no geral levam, tem dificuldade de conseguir até financiamentos. Uhum. E virando SAF, dono da própria SAF, Fortaleza, por ser SAF, por ter no papel SAF, é muito mais fácil de se conseguir financiamentos, empréstimos para investir no próprio clube, em estrutura, enfim. Mais nesse sentido aí, porque você fica mais aberto para o mercado financeiro.
Então, como eu estava falando, os maiores clubes já estão virando. Imagina os nossos aqui na Paraíba, que ficam muito dependentes de dinheiro de torcida, de dinheiro de dirigente que tem que colocar do próprio bolso e depois quer tirar também, né? E aí isso não é fiscalizado. A gente não estou falando aqui que dirigentes são picareta, não. Eu estou falando assim que muitas vezes acontece. Quem coloca dinheiro quer retorno, né? E é normal. E aí, organizando isso para se tornar SAF, vindo muitas vezes um investimento profissional, no caso, né? Seria uma saída muito importante para os clubes daqui, porque não dá, né? A gente está vendo o 13 hoje, bacana, o 13 se estruturando nessa parte, conseguindo desbloqueio de dívidas, mas não dá para um 13, um clube que tem uma torcida gigantesca, está com mais de 20 milhões de dívidas. Porque é mal administrado.
E tem potencial,
tem,
né?
Muito clube potencial, que tem muito potencial. E Campinense, Botafogo, enfim, todos. Porque se você sabe fazer o negócio, beleza, pode não dar grandes lucros. Mas pelo menos não ficar no vermelho, tem que saber lidar, né? E por isso existem essas gestões profissionais. Mas é um assunto muito tenso, muito prolongado. E a gente até promete durante essa semana conversar mais sobre isso aqui no Bate-Bola. Tem mais participações por aqui. O Washington está falando, bom dia. Washington Raposeiro, do Castelo Branco. Aí ele está falando o exemplo do Brusque, né? Ele está mandando aqui o Brusque, que conquistou o acesso, né? Já está garantido o acesso do Brusque. Um clube muito bem administrado. Obrigado, Washington, pela participação. Jorge Pereira está falando que o Botafogo é cavalo paraguaio, daqui a pouco a gente fala sobre o Botafogo. Heriberto Bezerra está dizendo, eu sou corintiano, mas achei bom o São Paulo ser campeão. O Jô Paiva está zoando aqui o Flamengo também, falando que o cheirinho voltou, né? O cheirinho de ser campeão voltou e o São Paulo é o campeão da Copa do Brasil e que mereceu. Valeu, Jô Paiva, obrigado. O nosso ouvinte aqui está dizendo, é o Daikson Neves, acho que é assim. Bom dia, Bruno, na escuta. Enquanto sábado João Pessoa parou para o jogo do Botafogo e Paysandu aqui em Campina Grande, ontem parou para ver Flamengo e São Paulo. Vergonha, é o Daikson das Malvinas, Campinas sem futebol. Daikson, felizmente aconteceu, vamos esperar dias melhores aqui para o futebol da Rainha da Borborema. 11:50, último intervalo, já a gente volta com detalhes do Botafogo e da Série C. 11:52 de volta com o Bate-Bola Campina e agora com informações do Botafogo.
Botafogo!
O repórter Fábio Hermano está em linha conosco e traz todos os detalhes do Belo.
Fábio Hermano.
Bom dia, Fábio.
Bom dia, Bruno. Abraço pra você, pra galera ligada aí no Bate-Bola Campina. Falar do Botafogo que chegou à sua terceira derrota consecutiva no quadrangular da Série C, né? O Botafogo, que na primeira fase havia perdido apenas 3 jogos, perdeu os 3 últimos que disputou nesse quadrangular, estreou com vitória sobre o Amazonas, mas 3 derrotas seguidas, né? A desse final de semana, no sábado, pro Paysandu, 3-2, né? Uma derrota bem dura aí, derrota em casa no estádio Almeidão, um jogo onde o Botafogo abriu o placar com menos de 30 segundos de jogo, né? Com o Pipico, que foi a novidade entre os titulares, fez 1-0, mas aí aquele problema do Botafogo se repetiu, né? Que é um time fazer o gol, ficar com um placar favorável e recuar, né? E não querer mais jogar. Aconteceu isso ontem, no sábado, na verdade, de novo, né? O Paysandu teve um pênalti, o Mota pegou, mesmo assim o Paysandu continuou em cima, conseguiu virar ainda no primeiro tempo, né? 2-1. Mas o Botafogo conseguiu empatar no final, né? O Botafogo, depois de ficar atrás no placar, foi atacar, né? Atacou, conseguiu empatar com o Pipico novamente, né? Nos acréscimos do segundo tempo, um gol muito polêmico, né? Porque o gol foi originado de um escanteio que não aconteceu, né? O fato é esse, né? Foi uma falta cobrada pelo Netinho que o árbitro viu o toque do goleiro, mas não houve, né? E aí teve o escanteio e aí foi originado o gol de empate do Botafogo. Muita confusão no intervalo, o Hélio dos Anjos foi expulso, né, o auxiliar técnico do Botafogo, o Vinícius Xavier, também foi expulso. E aí, no segundo tempo, quando a gente imaginava que o Botafogo ia voltar com outro espírito, não, voltou com o Paysandu melhor de novo, tomando as ações do jogo e fez 3-2, né, numa facilidade, a defesa do Botafogo, que tomou gol pelo 8º jogo seguido, vem sendo um grande problema da equipe nessa Série C. Já vinha sendo na primeira fase, era um pouco mascarada esse problema pela classificação, né, por estar no G8, mas o Botafogo também na primeira fase tomava gol todo o jogo praticamente, e aí contra times melhores no quadrangular esse problema ficou mais latente ainda e levou o terceiro gol, 3-2, o Botafogo aí foi pro tudo ou nada. O Surian botou 4 atacantes, teve um gol anulado, né, um gol do Pipico, seria o hat-trick do Pipico, né. Só que na hora que ele foi disputar a bola com o goleiro Matheus Nogueira, ele estava em posição irregular. O VAR demorou muito para checar esse lance, né? Inclusive, o árbitro deu gol, depois pediu para parar, depois sinalizou o meio, depois voltou, e aí depois anulou o gol, né, para um sofrimento ainda maior dos quase 10 mil torcedores do Botafogo que estiveram no Almeidão, inclusive o maior público do Almeidão nessa temporada. Botafogo que perdeu o jogo 3-2, está numa situação complicada, é o lanterna do grupo com 3 pontos, né, o Volta Redonda é o terceiro com 4, o Amazonas, que venceu novamente o Volta Redonda por 2-0 fora de casa, está na segunda colocação com 6 pontos, e o Paysandu é o líder com 10, o Paysandu praticamente é com seu acesso garantido. Depende apenas de um ponto ou até de um tropeço do Volta Redonda nas duas rodadas. Qualquer uma das duas coisas que acontecer, o Paysandu já vai estar na Série B de forma matemática. Botafogo, por sua vez, tem chance ainda, são remotas. Para isso, tem que vencer o Volta Redonda no próximo sábado aqui no Almeidão. E aí, na última rodada, jogar contra o Amazonas, um confronto direto. E aí, o que o Botafogo precisaria nesse confronto direto vai depender muito do que acontecer no jogo Amazonas e Paysandu. Na verdade, Paysandu e Amazonas, porque o jogo é em Belém. Se o Amazonas vencer, por exemplo, aí o Botafogo teria que vencer por 2-3 gols de diferença para tirar o saldo de gols. Mas se, por exemplo, o Amazonas empatar ou perder, o Amazonas ficaria com 7 pontos, o Botafogo ficaria com 6, claro, fazendo seu dever de casa, vencendo Volta Redonda. E aí uma vitória simples lá em Manaus daria o acesso ao Belo. É pouco provável, até pelo que o time vem apresentando nas últimas rodadas. Não é algo que dá para o torcedor acreditar tanto, mas é possível, né? O futebol, no futebol a gente já viu de tudo, então não dá para desistir nesse momento. O Botafogo tem jogo 19h contra o Volta Redonda no Almeidão no próximo sábado. Inclusive o Botafogo divulgou o preço dos ingressos, sem promoção, continuou o mesmo preço. A torcida obviamente não ficou feliz, né? Final de mês, time vindo de 3 derrotas seguidas, era expectativa de um preço aí mais camarada para os torcedores, mas nada disso. A diretoria do Botafogo aparentemente não está preocupada em agradar o seu torcedor e manteve o preço dos ingressos que vem praticando em toda a Série C. R$100 nas cadeiras, R$60 na arquibancada sombra e R$30 na arquibancada sol, com possibilidade ainda de meia entrada para quem tem direito. Bruno, é isso, informações do Botafogo, que vai ter a semana aí para melhorar. A impressão deixada pelo pai no jogo contra o Paysandu. Perdido. E a impressão que ficou é que se o Paysandu quisesse, faria 4, faria 5, porque o jogo foi muito ruim em termos defensivos do Belo nesse último sábado.
Muito bem, Fábio. Brigadão aí. A gente vai seguir acompanhando essa semana do Botafogo e torcer, né, para que ele faça a sua parte para tentar chegar vivo nessa última rodada.
Pois é, valeu Bruno, grande abraço pra vocês e até amanhã.
Futebol, vamos ver. Tá aí o Botafogo, né, com o Fábio Hermano. Eu quase ia pro jogo do Botafogo, viu, Isabel? Eu tava lá na capital, fiquei bem... queria muito ter ido, mas tava até num lugar mais longe. Só que eu ouvi atentamente a transmissão da CBN, transmissão muito boa, um jogo muito movimentado, muito louco. E o Felipe Costa até nos comentários ele falava, né, que o Botafogo estava bem emocionalmente, gol no começo, goleiro pegando pênalti, só que tomou uma virada
muito rápido, né?
Não, e a virada poderia até ter acontecido, mas que seguisse bem emocionalmente. Não, tomou a virada e morreu meio assim. Parece que sentiram já o baque no primeiro tempo, apesar de ter conseguido o empate logo em seguida, né, no fim do primeiro tempo, mas enfim. Passou muito pelo emocional, viu?
Quando chega em fase decisiva, seja Série D, Série C, o emocional acho que conta 50%. Porque o mais difícil você já passou, né? Que é aquela fase de grupos com muitos clubes. Agora, eu acho esse caminho desse novo formato de Série C muito tranquilo. E o Botafogo tinha tudo para fazer ser tranquilo esse acesso. E deixou aí, mais uma vez, pelo menos por hora, escapar pelas mãos. Agora, contou com um excelente resultado na outra partida, né?
É um caminho que passa muito pela regularidade e não contar com a sorte, como é no mata-mata de Série D, por exemplo, né? Que, às vezes, você tá num dia ruim e acabou o ano, né?
Acontece que o Botafogo, ele vinha fazendo bons jogos fora e deixando a desejar em casa. Agora, não contou com essa sorte de fazer um bom jogo fora, né? Que foi o jogo lá no Mangueirão. E continuou sendo regular em casa, porque não venceu. Não, teve só aquela boa estreia, mas nesse jogo do último fim de semana, Acho que o torcedor já contava com a vitória, era o mínimo, né?
Muito bem, Isabel, obrigadão, viu? Até mais.
Valeu, Bruno, até amanhã.
Pessoal, tem notícia do 13 lá no GE, viu? Sobre o goleiro Igor Rayan, que tá negociando com o Galo. Amanhã a gente traz mais detalhes, porque meio dia em ponto, não tem tempo pra mais nada. Programa de hoje, comentários de Isabel Rodrigues na técnica Antônio José.
Apresentação, Bruno Rafael.
E amanhã a gente volta, mas lembre-se, hoje tem futebol na CBN, jogo do Vasco. Tchau!